Hi there, aqui é a Beca Abreus e hoje a gente vai falar sobre prepositions. Tá, o que são prepositions, preposições? São partículazinhas, palavrinhas que a gente usa para conectar palavras numa frase. Em inglês a gente tem quase 100 preposições, por exemplo, in, on, at, to, for, from, up, down, over, out, enfim, são muitas. E ao longo do curso você já teve contato com muitas delas. Vou começar com 3 avisos. O primeiro deles é que estudar preposições não é uma coisa simples, nem em inglês, nem em português, e na maioria dos idiomas, porque não tem uma regra clara de como estudar e entender essas preposições. Mas eu quero te encorajar. Sim, você vai cometer erros, estudantes sempre cometem erros, professores cometem erros, falantes nativos também cometem erros. Mas vou pro segundo aviso, então, que é não se estresse com essas pequenas coisas. E preposições são pequenas coisas. Tem palavras mais importantes numa frase para você se preocupar do que as preposições em si. E o terceiro aviso é aprenda a expressão por completo. O que eu quero dizer é não traduza isoladamente as preposições. Claro, em muitos casos, vai ter um correspondente com o português, mas isso pode acabar te confundindo mais se você tentar traduzir literalmente. Então, aprenda a expressão, aprenda qual preposição se usa com determinado verbo ou adjetivo, né, que é uma característica. Aqui nessa aula, a gente não vai focar nisso, nessa combinação de verbo e preposição, mas no final da aula eu vou falar um pouco sobre essas expressões que se usam com determinadas expressões. Mas o melhor jeito de aprender isso é aos poucos, com o contato sempre com a língua. E as boas notícias são que existe sim algumas regras gerais para determinadas preposições. Claro, não sempre, mas uma regra geral, e é disso que a gente vai falar nessa aula. A gente vai falar de 3 preposições que se usam bastante no contexto de espaço e de tempo, que é in, on e at. Então, para a gente começar, eu preciso que você visualize aqui comigo uma pirâmide, ok? E na base dela vai estar o in, que é usado para coisas mais gerais. O on está aqui no meio e no topo está o at, que é usado para coisas bem específicas e durante a aula isso vai ficar mais claro. Então, vamos primeiro falar de espaço. Vamos ver como se usa in, on e at falando de espaço. Depois a gente vai falar de tempo. In, como eu falei, mais geral. Então, a gente usa para falar de continentes, países, estados, cidades, coisas, áreas grandes. Também a gente usa para falar de áreas de terra, por exemplo, in the countryside, no interior, or in the mountains, nas montanhas, ok? Então, áreas de terra. A gente usa também para falar sobre pontos cardeais. Então, no norte, a gente fala in the north, no sul é south, no leste é east e oeste é west. Opa, west. Então, a gente sempre vai usar in the north, ok? A gente usa também para falar com sentido de dentro. Então, pode ser dentro de um prédio, de uma construção. Por exemplo, você vê aqui, in the bank, estou querendo dizer dentro do banco. Or in the house, na casa. Ou ainda, dentro de um ambiente, por exemplo, in the kitchen, dentro da cozinha. E também de recipientes ou coisas. Por exemplo, in the box, dentro da caixa. Or in a bottle, numa garrafa, in a bottle. E em outros casos a gente usa também, por exemplo, in the car, in a book, num livro, né? Dentro de um livro seria, a gente não fala dentro de um livro, mas em um livro, in a photo, numa foto, e também in bed se diz, quase como se fosse sentido de dentro da cama, in bed, ok? Então, nosso primeiro exemplo é, does she enjoy living in Istanbul? Vamos lá. Does she enjoy? A gente usa o does, porque nosso sujeito é she, does she. E olha lá, a gente tem aqui enjoy living. E por que tá living? Porque o verbo enjoy, ele pede que depois dele a gente coloque ing no verbo. Então, enjoy living. Ela gosta, ela curte morar onde? In Istanbul. Istanbul é uma cidade, a capital da Turquia. Pergunta é, ela gosta de morar em Istanbul? Foco aqui. Como é uma cidade, coisa grande, geral. Lembra? In, base da pirâmide. Então, in Istanbul. E o nosso próximo exemplo fala de uma área de terra grande, que é in the countryside. Como eu tinha dito antes, né? Morar no interior, não numa cidade grande, né? Mas no campo, digamos assim. E é uma pergunta negativa. Então fica, don't you feel like buying a house in the countryside? E aqui a gente tem uma expressão interessante que é feel like, que significa ter vontade de. Então, don't you feel like é, você não tem vontade de o quê? Buying a house in the countryside. Buy a house é comprar uma casa. Buy a house in the countryside. Então, no campo, no interior. E uma coisa interessante aqui, que é uma regra, uma das únicas regras que eu conheço que não tem exceção, então gosto muito dela, é saber que depois de uma preposição, a gente vai, se tiver um verbo, esse verbo vai ter ing. Nesse caso aqui, a nossa preposição é like. Sim, o like também pode ser uma preposição, né? Nessa expressão feel like. E depois, por ela ser uma preposição, então a gente usa buying, ok? Buying. Don't you feel like buying a house in the countryside? Então, sempre depois de uma preposição, o verbo vai ter ing. E o nosso próximo exemplo é as it's raining. Esse as pode ter o sentido de já que. As it is raining. Então, já que estava chovendo, my grandpa, na verdade, é a redução de grandfather, que é avô. Grandpa seria vovô, digamos assim. É, mas grandpa é bastante usado. Acho que mais do que a gente fala vovô. Então, my grandpa decided to wait. Então, decidiu esperar in the mall. Por que eu estou usando in aqui? Eu estou me referindo a dentro do prédio. In the mall, dentro do shopping. O nosso próximo exemplo é your stuff. E é interessante a gente lembrar que stuff vai ser sempre singular. Apesar de ser traduzido como suas coisas, em inglês, your stuff é singular. Então, your stuff shouldn't be. Lembram do should? A gente usa para dar um conselho, uma sugestão. E nesse caso, shouldn't be é negativo, né? Não deveriam estar. Então, as suas coisas não deveriam estar onde? In the kitchen. Como eu tinha dito antes, a gente usa o in para dizer, para falar sobre um ambiente. Então, in the kitchen, na cozinha. And our example number 5, nosso exemplo número 5, ele é meio dramático. Olha lá. All my documents are in the bottom left drawer. Então, all my documents, todos os meus documentos, estão in the bottom left drawer. Drawer é gaveta, bottom é de baixo e left da esquerda. Então, estão na gaveta esquerda de baixo. Se eu quisesse dizer na gaveta de cima da direita, então eu usaria o oposto. Então, bottom é embaixo ou de baixo e top é em cima. Left é esquerda e right é direita. Então, se eu quero dizer a gaveta de cima da direita de cima é in the top right drawer, ok? As características sempre antes do substantivo. In case something happens. Então, aqui a gente tem uma expressão que é in case, que significa no caso de, ou caso, né? Caso algo aconteça, no caso de alguma coisa acontecer. E a gente tem duas preposições aqui, in case, que está nessa expressão, e in the bottom left drawer. Então, eu estou dizendo dentro de um recipiente, in, dentro. Então, esses foram os usos do in, e a gente vai falar do on agora. O on, lembrando, está no meio da pirâmide. A gente vai usar ele principalmente quando está falando de superfícies horizontais ou verticais. Lembra do clássico the book is on the table, né? O livro está sobre a mesa, sobre uma superfície horizontal. Então, a gente usa para falar on the floor, no chão, ou vertical, on the wall, na parede, ou tem uma sujeira no seu rosto, por exemplo, on your face, né? Uma superfície vertical. Ou na sua roupa, on your t-shirt, né? Na sua camiseta. Coisas que a gente fica em cima. Então, on the chair, em cima da cadeira. Ou on a horse, on a bike, né? Numa bicicleta, num cavalo. Se usa também para falar sobre mídias. Então, a gente fala on the internet, na internet. On Facebook, on the phone, on the radio, né? No telefone, no rádio, on Netflix, né? Na Netflix. E também para falar de meios de transporte. Então, meios de comunicação e meios de transporte. On the plane, on the bus, on the boat, num barco. Okay? Então, isso nos leva pro nosso exemplo, example number 6, que fala sobre uma superfície, que é... I found my racket. Então, aqui a gente tem found, que é... Opa! Found, que é o verbo find, encontrar. I found my racket. Eu encontrei a minha raquete. Pode ser de tênis ou de ping-pong, né? De ping-pong. Onde estava? It was on the basement floor. Então, estava on, sobre. A gente não falaria sobre nesse caso, né? Mas estava no basement floor. Floor é chão. E basement é o porão. E o oposto seria o attic, que é o ático ou sótão. Pode ter esses dois sentidos. Então, basement, attic. Alright, so our next example talks about a vertical surface. Então, nosso próximo exemplo fala sobre uma superfície vertical, que é uma parede. Olha lá. Mike has got lots of sports medals on his bedroom wall. Ok. Primeiro aqui, Mike has got. Esse has got é exatamente a mesma coisa que has, que significa ter. Então, o Mike tem. Nada mais do que isso. É, então, a gente usa has got or has quando o sujeito for he, she ou it. E se o sujeito for I, you, we or they, a gente vai usar have got, que é a mesma coisa que have. Ok? No sentido de ter. As duas formas são bastante usadas, mas eu diria que has got e have got são um pouco mais comuns no dia a dia. Ok, so, lots of, muitas, sports medals. Então, medalhas de esportes on his bedroom wall. Wall significa parede ou então muro. Então, na parede do seu quarto. Bedroom. Literalmente, bedroom, bed é cama e room é sala. Então, é a sala da cama ou o quarto onde fica a cama. É um lugar onde a gente dorme, o bedroom. Ok, example number 8 is about a means of transportation, né? Sobre um meio de transporte. E a frase é, I can't text her now. She's on a plane to Vancouver. Text pode significar mensagem, ou pode também significar mandar uma mensagem. Pode ser, geralmente estamos falando de um SMS, né? Uma mensagem de texto, mas poderia ser mensagem no WhatsApp, enfim. Então, I can't text her now. Eu não posso mandar uma mensagem para ela agora. Why? Por quê? She's on a plane to Vancouver. Então, a nossa preposição on, né? Indica que ela está no avião. She's on a plane, é um meio de transporte. To Vancouver, aqui uma outra preposição to que indica movimento em direção a algum lugar. Então, she's on a plane to Vancouver. Próximo exemplo, our example number 9. Então, fala sobre mídias. Olha lá, don't trust é uma frase imperativa que tá dando uma ordem. Don't trust. Trust é confiar. Então, don't trust, não confie em tudo. Everything you read on Google. A gente poderia colocar aqui um that. Everything that you read on Google. Então, não confie em tudo que você lê no Google. Mas esse that a gente pode omitir, e é mais comum omitir quando é possível. Então, por isso que ficou don't trust everything you read on Google. E aqui, falando nossa preposição, né? Tudo que é uma mídia, um meio de comunicação, a gente usa on Google, on Netflix, on Instagram, on YouTube, on WhatsApp. E o nosso último exemplo aqui com o on é I feel at ease when I'm on a horse. Aqui a gente tem uma expressão interessante que é feel at ease, que significa se sentir confortável, se sentir tranquilo, when, quando, I am on a horse. Então, quando eu estou sobre um cavalo. A gente não diz, né, sobre um cavalo, a gente diz a cavalo. E se eu quisesse trocar a horse aqui por outra coisa, por bike, por exemplo, when I'm on a bike, pode ser, ou quando eu tô de camelo, when I'm on a camel, ou se você tem o costume de andar de elefante, por exemplo, when I'm on an elephant, não sei, né, vai que é o caso. Então, enfim, quando a gente tá sobre alguma coisa, on, alright? E falando sobre o at, lembrando que ele tá no topo da pirâmide, então a gente tá falando de uma localização específica. Então, a gente vai usar o at para falar, principalmente de uma instituição, não necessariamente do prédio em si, como a gente usava in, mas a gente está falando da instituição em geral. For example, at university, na universidade, or at school, na escola, ou lugares de entretenimento, at the cinema, no cinema, or at the gym, na academia. Ok? Também at a gente usa para falar ao lado. Por exemplo, a gente não fala na mesa, mas a gente fala sentar à mesa, né? Ao lado da mesa. Então, at the table. At the window, ao lado da janela. At the bus stop, no ponto de ônibus, ok? E nesses casos, a gente também poderia usar by, que também significa ao lado de. By the table, né? À mesa. Também usamos at para falar de endereços, quando a gente dá a rua e o número. Por exemplo, at 10 Downing Street. Então, na rua Downing, número 10, endereço do primeiro-ministro da Inglaterra. E em outros casos, a gente usa at home e at work. São outros casos que a gente usa at. Então, vamos lá para o nosso próximo exemplo, que é uma frase que tem uma estruturinha um pouquinho mais complexa, mas é tranquilo da gente entender. Olha lá. Despite having studied at Oxford, JT now has a dead-end job. Despite significa apesar de. Embora também, é sentido de contraste. Então, apesar de having studied, ter estudado at Oxford, uma das universidades mais prestigiadas do mundo, né? Então, apesar de ter estudado na Universidade de Oxford, JT... É uma sigla, um apelido para um nome. Pode ser que o nome dele seja John Thomas. E daí, nos Estados Unidos, é bem comum usar essa sigla como apelido. Então, JT now, o JT agora, tem um dead-end job. Olha lá. Dead-end road significa uma rua sem saída. E um dead-end job, então, seria um trabalho sem saída, ou seja, um trabalho que você não vê chance de crescer, de se desenvolver. Então, um trabalho sem futuro, a gente poderia traduzir dessa forma. Então, despite having studied at Oxford, apesar de ter estudado numa das melhores universidades do mundo, ele tá lá num trabalho que não traz futuro. JT now has a dead-end job. Um exemplo agora que fala... que usa at como ao lado de, é stop being naughty at the table and eat your food. Também é uma frase imperativa, uma ordem. Stop being naughty. Então, pare de ser. E essa palavra aqui, naughty, significa sapeca, malcriado, pestinha, maroto. E também pode ter um sentido de malicioso, tipo safado, assim. Mas nesse caso, a gente tá falando de ser... peralta, acho que como minha avó dizia, peralta. Então, pare de ser peralta, sapeca. Stop being naughty at the table, à mesa. Né? Então, a família está tendo uma refeição e a pessoa está sentada não on the table, but at the table or by the table, né? Ao lado da mesa. And eat your food. E coma a sua comida. Para de ficar fazendo bagunça, come sua comida. Stop being naughty at the table and eat your food. Outro exemplo que fala de at, como ao lado de, é esse aqui. My car engine died at the traffic lights again. Então, car engine é o motor do carro. Motor do carro. E died é o verbo die, morrer. No passado fica died. At the traffic lights, então, perto do sinaleiro, né, nas proximidades do sinaleiro, again, de novo, ok? Again. My car engine died at the traffic lights again. E, de novo, a gente está usando at para falar da localização. Eu não vou falar in the traffic lights, porque eu não estou dentro. Or on the traffic lights, não estou em cima do sinaleiro, ok? Estou at the traffic lights. Falando sobre endereços, então a gente tem aqui um endereço mais famoso do mundo, eu ousaria dizer, é Sherlock Holmes lived at 221B Baker Street. Então, Sherlock Holmes, aquele detetive famoso das histórias, lived, né, o passado live, morar, viver, no passado fica lived, e a gente tem at, porque a gente tá falando o quê? Do endereço específico. A gente tá dando o nome da rua e o número. Uma coisa interessante é que, em inglês, a gente coloca o número antes. Então, vocês estão vendo? 221B. É o número 221B. E a gente pode falar 221, ou a gente pode falar 221, né? 221. So, 221B, Baker Street, que é a rua Baker. Então, é tudo ao contrário. É o número, daí o nome da rua e depois rua no final. E a gente tem aqui street, que significa rua, or avenue, que é avenida. E, enfim. E nosso último exemplo com on. Olha lá no começo. Are you busy? Olha a pronúncia dessa palavra. Busy, ok? Are you busy? Você está ocupado at work, no trabalho agora? E olha a nossa preposição aqui. At work, porque a gente está falando da localização. Então, com home e work, a gente geralmente vai falar at. At home, at work. Right now. Or, are you just wasting time? Waste significa gastar, desperdiçar. Então, or are you just wasting time? Ou você está só desperdiçando o tempo? E aqui a gente tem o on, que a gente tinha visto antes, né? Como a gente está falando do meio de comunicação YouTube, a gente fala on. On YouTube. Are you busy at work right now? Or are you just wasting time on YouTube? Então, a gente falou sobre in, on, yet, né? Falando sobre o espaço. In geral, on no meio, at específico. E agora a gente vai falar sobre o tempo. E essas três preposições vão seguir o mesmo esquema. In vai continuar sendo geral. Por exemplo, quando a gente está falando de séculos, milênios, anos, décadas, meses, a gente vai usar in. Por exemplo, olha ali, in July, in 1492. Né, no ano, e olha só, quando a gente fala ano, é bem comum separar em duas duplas. Então, a gente tem 1492. A gente não vai falar 1492, mas vai falar 1492. 1492. Quando tá falando de uma década, por exemplo, in the 60s, quando a gente tá falando de estações do ano, então, a gente tem in spring, na primavera, in winter, que é inverno, no verão, in summer, and in fall, que é outono, ou pode ser também autumn. Fall é mais americano, autumn é mais britânico, mas pode ser as duas palavras. E também quando a gente tá falando de períodos do dia. Então, a gente tem aqui, in the morning, de manhã, in the afternoon, de tarde, and in the evening, que é aquele período entre o pôr do sol e meio que o horário de dormir, mais ou menos isso é evening, in the evening. E a gente tem três exemplos, então, sobre essa parte. E o primeiro deles é: one of the worst crises in human history was in 1929. Olha lá. One of the worst crises. Uma das piores crises. Então, worst é o pior, né? Um dos piores. In human history é meio que uma expressão. In human history. É, na história da humanidade. Ou se a gente quiser simplesmente dizer na história, seria in history. Também a gente usa com in. Então, one of the worst crises in human history was in 1929. Como eu falei, a gente divide em duplas. Então, 19, 29. Próximo exemplo fala de uma década. Olha lá. I'm not sure. I am not sure. Eu não tenho certeza. Olha só, esse é um erro bastante comum que brasileiros cometem, porque a gente fala ter certeza, né? Eu tenho certeza. Mas em inglês se diz I am sure. Alright? Mas no caso é negativo, né? I am not sure. Eu não tenho certeza. Mas, but I think, mas eu acho, it was, então eu acho que foi, in the 60s. E olha lá, a gente usa 60s para dizer a década de 60. Ou a gente poderia até escrever assim, 1960s, a década de 60. I'm not sure, but I think it was in the 60s. Se a gente quisesse dizer as outras décadas, né? Seria 70s, 80s. Seria década de 80, 90s, enfim, assim por diante. E o nosso último exemplo aqui, que tá falando sobre um período do dia, que é... Sorry, I have an appointment in the afternoon. Sorry, me desculpe. I have an appointment. Essa palavra é um pouquinho dificinho de falar. Appointment, é uma palavra meio longa, né? Mas é appointment. I have an appointment in the afternoon. Então, poderia ser in the morning, de manhã. In the afternoon. Poderia ser in the evening, como a gente viu, se fosse de noite. Então, sorry, I have an appointment in the afternoon. E falando de on, então ele vai ser um pouquinho mais específico que o in. A gente usa ele para falar de dias da semana, dias em geral. Por exemplo, on Monday, na segunda-feira. On my birthday, no dia do meu aniversário. Or on Christmas, no Natal. On Christmas Eve, como vocês veem aqui do lado, na véspera do Natal. Também se diz on the weekend, no final de semana. E também pode se usar at the weekend. As duas formas são usadas. On the weekend, at the weekend. Quando a gente está falando também do dia da semana mais o período, por exemplo. On Tuesday morning, na terça-feira de manhã. On Tuesday morning. E a gente usa também on para falar de datas. Então, quando a gente está dando o mês e o dia, a gente vai usar on. E aqui vocês veem dois exemplos com duas formas diferentes de escrever. Tem on the 20th of December, que é o dia do meu aniversário, então podem me mandar presentes. E também tem outra forma que é on February 3rd. February 3rd. E as duas formas são aceitas. A gente pode colocar um mês antes, February 3rd, ou o número antes, on the 20th of December. No 20º dia de dezembro, né? Seria essa a tradução literal. Our example number 19 is I'm sorry they didn't call you on your birthday. Então, I'm sorry, ele pode significar me desculpe, mas nesse caso é eu sinto muito. I'm sorry, eu sinto muito, they didn't call you. Que eles não call you, te ligaram. Quando? On your birthday. Olha lá, your birthday, o seu aniversário, a gente está falando de uma data. Então, on your birthday. Esse próximo exemplo, a gente está falando do dia mais o seu período, né? Que é Tuesday evening. Evening, noitinha, e Tuesday, então a noitinha de terça-feira. Então, vamos nos encontrar, let's meet on Tuesday evening. E um detalhe importante aqui é que let's significa vamos, mas ele nunca é usado como pergunta. Como em português a gente fala, né? Ah, vamos se encontrar? Let's meet. Mas em inglês é sempre como uma afirmação. Ok? Let's meet on Tuesday evening. Vamos nos encontrar na terça-feira à noite. E o nosso último exemplo com on é the baby is due in 2 weeks on the 10th of December. The baby is due, a gente não pode traduzir literalmente, mas significa a previsão do bebê chegar. Então seria, o bebê está previsto para ser entregue, ou, né, para chegar em 2 semanas, in 2 weeks, e olha lá, a gente usa in também para falar sobre essa duração, quanto tempo vai levar. In 2 weeks, dentro de 2 semanas. Quando? Agora estou falando da data. On the 10th of December, ok? On the 10th of December, no dia 10 de dezembro. Então, só pra gente relembrar, quando eu quero falar do período que ainda falta, por exemplo, in 2 weeks, dentro de 2 semanas, ou daqui a 5 anos, in five years, daqui a 10 minutos, in 10 minutes. Ok, agora a gente vai falar sobre o at, que no topo da nossa pirâmide, então ele vai ser bem específico, e a gente usa ele para falar de horas. Então, horas a gente sempre vai falar at. At 10 a.m., at 4:30 p.m., at midnight, que é um horário, olha lá, midnight é meia-noite, e meio-dia se diz noon, ok? Também a gente usa at. At noon, e at midnight. E a única exceção aqui é at night, que também é um período do dia, que geralmente a gente usa in. Lembra que eu falei in the morning, in the afternoon, in the evening, at night, ok? Então, uma única exceção que a gente tem aqui nesse caso. E os nossos exemplos são, and our example 22 is, I'll have my eyes checked tomorrow at 10 a.m., Não olha a tradução aqui, porque ela não vai fazer sentido se a gente for traduzir literalmente. Mas é, I will, eu vou, have my eyes checked. Vamos ver isso como um bloquinho, ok? Have seria ter, my eyes, então, meus olhos. Checked seria conferidos, revisados. E, vou colocar aqui, ter meus olhos conferidos. Tomorrow, amanhã, at 10 a.m., então, nossa preposição, estamos falando de um horário específico, at. Mas a gente usa have my eyes checked para dizer que alguém vai olhar meus olhos, vão ver se está tudo certo. Ou seja, a gente traduziria como eu vou fazer um exame de vista, ou eu vou ao oftalmologista amanhã às 10. Esse que é o sentido. E só uma última coisinha aqui. 10 a.m. é de manhã. E se fosse 10 da noite, seria 10 p.m. E o nosso exemplo com aquela exceção, que era o at night. Do you know any fast food restaurant that is open at night? Então, do you know é você conhece. Do you know any, algum, do you know any fast food restaurant? É um restaurante de fast food, né? De comida rápida. Tipo um McDonald's, né? Of course. That is open at night. Então, que fica aberto de noite? At night. Aquela exceção, né? Que com night a gente usa at. At night. Ok, e agora eu vou falar de casos que a gente não usa preposições, que é na frente dessas palavras que você tá vendo aqui do lado. Next significa o próximo. Last, o último. This, então, esta, this week, essa semana, e every, quando a gente está falando de toda, ou, por exemplo, every year, todo ano. Também quando a gente fala today, que significa hoje, tomorrow, amanhã, and yesterday. Então, antes desses, a gente nunca vai usar uma preposição, e a gente tem dois exemplos. Where will he go paddling next weekend? É só pra gente reparar aqui na frente de next, próximo, next weekend, não tem nenhuma preposição. Então, a gente nunca vai falar where will he go paddling on next weekend. Não. Where will he go paddling next weekend? Where é onde. Will he, onde ele vai, futuro. E go paddling é remar. E a gente usa esse go tchananã com ing para falar de esportes, por exemplo, go surfing, go skateboarding, então ir andar de skate, go skydiving é pular de paraquedas. Então a gente vai usar go nananã com ing, go skydiving. E então, onde ele vai remar, go paddling next weekend. And our example number 25, exemplo número 25 é why do we argue every single day? Olha lá, why, por quê? Do we argue? Argue significa discutir. E pode ser discutir de brigar, no sentido ruim, ou pode ser discutir de debater uma ideia, mas geralmente tem esse sentido mais negativo, argue. E every single day. Single pode ser traduzido como solteiro, então every single day, todo dia solteiro, mas obviamente não é essa a ideia, é uma expressão para dizer todos os dias. Every single day. E repara que a gente não tem nenhuma preposição aqui, a gente não diz argue on every single day or in every single day. Não, a gente fala every single day, porque antes de every não tem preposição. Então, a gente falou do uso de in, on, at, no caso de espaço e de tempo. E eu falei no começo da aula que a gente ia falar também de expressões, que não vão seguir regras, mas elas são expressões fixas. E falando, então, de in, aqui tem vários, né? In a hurry, com pressa, in any case, de qualquer forma, ou como a gente viu antes, né, in case, é, no caso de acontecer alguma coisa, ou como a gente viu antes, né, só in case, que significa no caso de, ou só caso, in return, em retorno, ou para compensar alguma coisa, in return, in vain, que é em vão, e in fact, para dizer na verdade, ou de fato, in fact. Claro, tem outras, mas a gente colocou aqui as principais e a gente vai ver aqui um exemplo com uma dessas expressões, que é sorry, I can't talk now. I'm in a hurry to get to a meeting. Okay, so, sorry, me desculpe, I can't talk now. Eu não posso falar agora, ou pode ser pessoalmente ou no telefone. I'm in a hurry, olha essa expressão, in a hurry, eu tô com pressa to get to a meeting, então, para chegar em uma reunião. Então, lembrando que aqui nesse caso, get tem o mesmo sentido de arrive, de chegar em uma reunião. Mas eu diria que get soa bem mais, muito mais comum, informal, muito mais usado do que arrive. E aí, a gente vai ver expressões com on, e as principais são on fire, que é pegando fogo, on foot e a pé, on a diet, como a gente viu aquele diálogo, on a diet, né, de dieta, e on strike, que significa de greve ou em greve. In our example number 27, nosso exemplo 27 é, are you going on foot? Are you going on foot? Você tá indo a pé? I could give you a ride. Olha lá essa palavra, ride, é uma carona. A ride, can you give me a ride? Se você precisa pedir uma carona, né? Can you give me a ride? E na Inglaterra, eles não falam ride, eles falam lift. Can you give me a lift? Que significa a mesma coisa, só uma palavra diferente. Então, aqui a frase é I could give you a ride, eu poderia te dar uma carona. Instead. Instead significa ao invés. Então, né, ao invés de você caminhar, eu poderia te dar uma carona. I could give you a ride instead. O próximo exemplo tem a expressão on fire, pegando fogo. Did you see the news? Você viu as notícias? Did you see the news? The whole building was on fire. E whole, palavra interessante, significa inteiro. Whole building, o prédio inteiro was on fire, estava pegando fogo. Tem bastante gente que pergunta se a expressão correta é in time or on time. É uma dúvida bastante comum, e as duas estão corretas, mas têm sentidos diferentes. Olha aqui, on time significa na hora, pontualmente, e in time significa a tempo de. Vamos ver dois exemplos, aí vai ficar mais claro. Então, o primeiro deles é, will all guests arrive on time for New Year's Eve dinner? Uma frase meio longa, mas vamos lá com calma. Will all guests? Uma pergunta, né? Will no começo. E indica futuro, como a gente já aprendeu. Então, will all guests arrive, chegar, on time? Então, na hora certa. Então, se foi marcado às 8, será que eles vão chegar realmente às 8? For the New Year's Eve dinner. Dinner é a janta, New Year é o ano novo, e Eve significa a véspera. Então, por exemplo, a gente tem Christmas Eve, a véspera de Natal. New Year's Eve é a véspera do ano novo, ou seja, dia 31 de dezembro. Então, will all guests arrive on time for the New Year's Eve dinner? E esse exemplo aqui mostra in time, né? Que tem o sentido de a tempo de. Não tô falando de uma hora específica, mas a tempo de conseguir alguma coisa. Vamos lá. I hope that. Então, eu espero que. É, eu tenho esperança, né? Nesse sentido de esperar, de ter esperança. Que ele consiga. That he can make it in time. Aqui a gente tem essa expressão que é make it in time. Que significa conseguir fazer. Ou, no caso aqui, é chegar a tempo. Make it in time. Conseguir chegar a tempo for the basketball match. Para o jogo de basquete. Cuidado com a pronúncia, não é basquete, but basketball. Right? E a nosso último exemplo são as expressões com at, que as principais são at any cost, a qualquer custo, qualquer preço, at least, pelo menos, at war, é em guerra, e at risk, em risco. E o nosso último exemplo, olha lá, tem uma expressão muito da batuta, que é needless to say. Olha lá, need significa precisar. E esse less aqui no final significa sem. Então, needless, sem necessidade. Needless to say, então, não precisa nem dizer, ou não precisa dizer, que o quê? You are going to, futuro, going to, lembra? You are going to put your kids at risk. Put significa colocar. Então, put your kids, colocar os seus filhos. A expressão que a gente viu é at risk, em risco. O quê? If you do that. Então, a gente tem aqui if, significa se. If you do that. Então, se você fizer isso. Needless to say, you're going to put your kids at risk if you do that. Expressão at risk. Guys, that's it. Espero ter contribuído um pouco para acalmar o coração de vocês em relação às preposições e que agora vocês saibam como usar in, on, yet. Não esqueçam de fazer a prática do Memorization Hack and I'll see you next time. Bye!